uma pessoa diz que não conhece os seus próprios dons e não sabe o que ele veio fazer nesta encarnação. Então, mesmo que você não saiba o que veio fazer, e mesmo que você não saiba quais são os seus dons, você se põe a fazer o bem desinteressadamente, sem criar expectativas e sem desejar nada em troca. Então você se põe a fazer o bem e esqueça o resto. E a pessoa está dizendo que, diante do que se ouviu ontem sobre as conexões, qual é o papel dos animais em relação a esta situação? Os animais, principalmente os de grande porte, se encarregam de transmutar a carga mais pesada do planeta, de forma que eles são transmutadores de forças, o reino animal. Sem o reino animal aqui, seria impossível a vida, não por causa de alimentos, porque o homem nem deveria se servir de produtos animais, mas a vida seria impossível porque não haveria transmutação suficiente de certas forças. E o ser humano não suportaria transmutar tudo. Uma pessoa está pedindo para eu colocar alguma coisa escrita para ajudá-la. Um dos nossos males hoje é não nos informarmos e não nos aproximarmos internamente dos centros planetários, porque nós já estamos numa etapa de nós nos descentralizarmos, sairmos desta coisa humana, desta coisa pessoal, desta coisa íntima. E o conhecimento dos centros planetários é muito importante neste momento para nós, porque o conhecimento dos centros planetários, Xerxes, Aurora, Mictlan, Lis Fátima, Mirnajá, Anuteia, Iberá, isto abre o nosso conhecimento, abre a nossa mente, propõe à nossa mente um assunto insólito, um assunto desconhecido. E o que nós precisamos é deslocar a nossa mente do comum, do normal, do vulgar, da coisa humana. Os centros planetários não só é um caminho para isso, mas como é também aquilo que nós hoje deveríamos estar começando a compreender. E aí você poderia começar com o livro Xerxes, Mundo Interno. E por que os seres intraterrenos se materializam para participar de atividades conosco? Qual é o objetivo disso? Bem, um ser intraterreno evoluído se materializa para energizar a matéria física aqui. Ele se tornando físico, ele aqui vai colocar o plano físico numa outra vibração. Então é um serviço que ele presta. E com isso ele vai estimular a luz em todas as células físicas, principalmente nas células físicas das pessoas encarnadas. E qual é a nossa opinião sobre a doutrina espírita, sobre o trabalho desenvolvido por Allan Kardec e Chico Xavier? Essa doutrina espírita que nós conhecemos, organizada por Allan Kardec, isto é um reaparecimento da espiritualidade da Atlântida. Ele foi um grande atlante e veio para retomar essa espiritualidade para os seres que na Atlântida não tinham completado este assunto, não tinham completado esta formação. Então ele prestou esse serviço de refazer tudo aquilo para que as pessoas pudessem retomar o caminho interrompido na Atlântida. Ele teve o cuidado de dar uma mensagem moral nesse seu trabalho, de forma que a doutrina espírita é moral, no sentido positivo. É uma doutrina moral. Satisfaz, preenche aqueles que não terminaram o seu processo na Atlântida. Agora, Chico Xavier, segundo o que o instrutor dele lhe falou quando ainda era vivo, Chico Xavier está em outra tarefa. Tarefa que não tem nada a ver com o que ele fez aqui na última encarnação. Isso lhe foi anunciado antes dele desencarnar, quando ele manifestou aos seus instrutores a preocupação de ter que desencarnar e deixar aqui a obra. Ele era muito ligado às obras sociais, e quando foi chegando o momento dele desencarnar, ele se preocupou com isso. Não com a vida dele, mas ele se preocupou de abandonar a obra. Então o instrutor disse a ele que ele não se preocupasse, que estava na hora dele desencarnar e que um trabalho diferente o estava esperando. E que esse trabalho era mais importante do que ele continuar a obra aqui. Certas obras são ajudadas ou acompanhadas pelos seus fundadores até o momento em que elas podem ser assumidas por outros e prosseguirem, quando elas devem continuar. Ou então, o fundador pode desencarnar, pode sair daquele trabalho, porque a obra não tem mais sentido, porque a obra acabou. Agora, se um ser como Chico Xavier tem que desencarnar, deve haver pessoas que assumam a obra que ele vinha desenvolvendo. Deve haver pessoas para assumir aquilo. E outros seres que podem trabalhar de outros planos também ajudando aquilo. O que acontece é que os seres humanos encarnados são muito comodistas e sempre esperam que outros façam as coisas, quando não devia ser assim. Nós devemos estar diante dos outros aprendendo, nos instruindo para nós fazermos, inclusive para liberar o outro para fazer outras coisas. E qual seria a melhor forma de nós acompanharmos alguém que está desencarnando? Bem, a sua presença equilibrada, harmoniosa, não envolvida com o que está acontecendo, e a sua presença alinhada com seus níveis superiores, é a melhor forma de você ajudar quem está desencarnando. Se você estiver presente ali fisicamente, você esteja no seu melhor estado. Isto é a melhor forma de ajudar. Porque aí a sua irradiação é que vai ajudá-lo. A sua irradiação vai influir no estado dele. E ele também, num certo sentido, dentro das suas possibilidades, vai se acalmar e vai entrar na sua vibração. De forma que a melhor forma de estar presente é estar presente sem nada fazer, a não ser que se tenha alguma tarefa física para ajudar ali. Mas se não, é nós ficarmos ali no melhor nível possível. Agora, se não estivermos presentes, esquecermos do assunto, não pensarmos no assunto. Esquecemos de tudo, principalmente quando a pessoa desencarna, aí sim. Pessoa desencarnou, você não pense mais nela. Esqueça, apague da sua memória. É a melhor forma de ajudar. Porque uma pessoa desencarnada, um ser desencarnado, de uma certa forma, telepaticamente, percebe quando estamos pensando nele, quando estamos lamentando, quando continuamos ligados. E isto, na prática, quer dizer que ele está sendo amarrado à terra, em vez de poder seguir o seu caminho. Se alguém desencarna, na mesma hora esqueça dele. Não traga mais na memória. É a melhor coisa que você pode fazer para quem desencarna. Veja, nós temos um livro chamado A Voz de Amar. E quem ler esse livro não tem mais essas questões. Amar, como vocês sabem, é uma hierarquia que atualmente está encarregada do Centro Aurora, e que é muito universal. E nesse livro, A Voz de Amar, como diz aqui na primeira linha do primeiro capítulo, nós estamos no limiar de uma nova raça. E ele diz: estais no limiar de uma nova raça. Meu tesouro ser-vos-á revelado. Vocês peguem esse livro, vão lendo esse livro, porque esse livro coloca as coisas em um outro ponto. Este livro vê as coisas de um outro ponto. E ele diz aqui no segundo item: muitos membros desta humanidade foram informados acerca das raças passadas, mas pouco aprenderam dos seus erros. Vocês sabem que nós aprendemos muito dos erros, né? Nós aprendemos mais dos erros do que do ensinamento e dos acertos. Quando a gente erra, aprende mais do que se tivesse recebido muita teoria. Nós fomos informados já das raças passadas, fomos já informados do passado do homem, conhecemos a raça lemuriana, conhecemos a raça atlântida, tudo isso são conhecimentos que já nos passaram. Hoje estamos numa raça mental, numa raça ária, mas nós prestamos muito pouca atenção nos erros passados e ficamos repetindo os erros. Vocês veem, se nós tivéssemos compreendido os erros de fazer guerras, não estaríamos fazendo guerras todos os dias. Quer dizer, nós não aprendemos com os erros. E também outra coisa que a gente faz é prosseguir em busca de elogios, prosseguir em busca de recompensas e de autossatisfação. Este livro diz isso em 4 linhas. Podia fechar o livro, que já está transformado, se realmente seguisse isto. Mas aí o livro continua dizendo estas coisas de diferentes formas, não? E termina dizendo: penetrai a chama, é chegado o momento. Então, chegou o momento de você entrar para dentro. Um livro inteiro para chegar nisto. E depois, tendes a minha bênção. Se você quiser entrar para dentro, se você quiser buscar a chama, penetrar a chama, você vai ter a minha bênção. Isto é uma garantia, isto é uma confirmação da hierarquia planetária que nós teríamos que fazer aquilo que é deste momento. E o que é deste momento não são essas coisas todas da vida. O que é deste momento é você penetrar a chama, é você entrar para dentro de si, encontrar o que tem lá dentro e viver lá dentro. Este é o momento atual. E para isso nós temos a bênção. E ele diz aqui, no último parágrafo: o som de universos distantes toca o vosso ser e desperta em vós a consciência, a luz. Porque nós temos consciência, todo ser humano tem consciência, mas não é mais tempo de estar seguindo essa consciência humana. Isto é uma consciência que já deu o que tinha que dar. Hoje, não é? Você tem que estar despertando a consciência à luz. E essa consciência à luz é algo que vem dos universos distantes. E ele diz: escutai a minha voz. Ela é a voz dos universos. Ela vos indica o rumo a seguir. Ela vos alerta para o clamor dos que necessitam ajuda. Por ela convoco-vos ao serviço. Por ela revelo-vos a luz. Então, neste livro estão muitas coisas que a gente pode rever. E aqui estão perguntando qual é a tarefa do núcleo de Belo Horizonte. Bem, nós temos aqui um comunicado segundo o qual o núcleo de Belo Horizonte deve ser um centro de recebimento de pessoas e de acolhimento. Deve-se resguardar essas pessoas e trabalhar com elas por meio da oração. O núcleo deve ser uma oração permanente para que se distancie das energias involutivas e para que elas não ingressem ali. Isso está muito claro. Então, o núcleo de Belo Horizonte não foi feito para as pessoas só trabalharem lá dentro, fazerem comida e distribuírem comida, e nem para fazer tratamento de saúde. Isto tudo são coisas que acontecem porque nós estamos em corpos. Mas o núcleo não foi feito para isso. como nenhum núcleo de figueira foi feito para isso, e como a figueira também não foi feita para isso. O núcleo de Belo Horizonte, segundo o que está aqui, deve ser um centro de recebimento de pessoas e acolhimento. Quer dizer, são coisas perfeitamente possíveis de se realizar. Resguardar essas pessoas e trabalhar com elas por meio da oração. Não é falando nem dando conselho, não é com isto. Aliás, não devia ser com isso em lugar nenhum de Figueira. Mas é por meio da oração. Ou nós oramos em nome da pessoa, ou oramos diante da situação da pessoa, ou oramos com ela, oramos juntos. Mas a solução é a oração. E o núcleo deve ser uma oração permanente, para que se distancie das energias involutivas e para que elas não ingressem. Nós estávamos falando desse assunto ontem. Agora, três pautas para o trabalho. Primeira pauta, transmutação, mudança na matéria. Irradiação e oração. A transmutação é uma oferta em direção à fonte da nossa vida. A irradiação é em direção às almas. É uma relação com as almas. E oração é para o equilíbrio e harmonia dos corpos. Isto é o ponto do núcleo de Belo Horizonte. Isto é o nível do trabalho de lá. E aqui tem uma frase que está na página 17 de A Voz de Amar. Querem o fogo dos céus para colocá-lo nas suas lareiras domésticas. Este aqui é o ponto. Né? Nós queremos o fogo dos céus para aquecer a nossa vida doméstica. Isto é uma incongruência. Você quer o fogo do céu, é para você voar, você transcender. Não é para você acender lareira dentro de casa, na vida daqui. Então isto é um engano. Você buscar o alto para resolver a coisa da tua vida. Você busca o alto para você estar lá. Então, isto tudo seria a vida nos núcleos, né? Como seria a vida aqui. Agora, aqui diz, na mesma página 17, querem o fogo dos céus para as suas lareiras domésticas. Aí diz, sabei, sem ardor não podeis prosseguir. Então, se a gente já está morto, se a gente está frio, não adianta. Isto precisa ardor, isto precisa estar com a chama acesa, isto precisa estar querendo, precisa vontade para tudo isso. Bem, nós tínhamos hoje que dar uma informação a respeito dos cristais de césio. Esses cristais de césio representam uma experiência que a Irmandade Branca, que a hierarquia está fazendo com a humanidade. Essa experiência é colocar nos planos invisíveis, não no plano físico, nada disto é plano físico. Então, isto é uma experiência da Irmandade Branca conosco, quer dizer, colocar pirâmides de luz compostas de césio na palma das nossas mãos ou integradas na nossa área cardíaca. Da Irmandade Branca, nós recebemos este tipo de ajuda. Esses cristais de césio é um tipo que se encontra no planeta Júpiter, numa das luas de Júpiter, neste sistema solar. Aqui na Terra existe césio, mas o césio desta Terra não serve para isso, para esta finalidade. Então, a hierarquia que trata de nós usa esses cristais de césio, mas o césio de Júpiter. Esse césio de Júpiter é diferente do césio terrestre, porque ele tem um mínimo de material radioativo. nem se compara com o da Terra. E, tendo um mínimo de material radioativo, ele nos prepara e nos habilita para sermos como antenas, para sermos como receptores da energia do Sol central da galáxia. Então, isto é um trabalho da hierarquia conosco que, evidentemente, nós não estamos à altura de receber isto. Mas, mesmo assim, está disponível. E, mesmo assim, esses cristais de césio vêm sendo colocados em algumas pessoas. Então, se nós recebemos esse cristal na palma da mão ou na área cardíaca, não no plano físico, nós vamos nos antenar com o Sol central da galáxia, que não é este Sol nosso, que é um Sol mais distante e que é uma estrela, segundo o que estamos informados, 14 mil vezes maior do que o Sol nosso aqui. Então, isto é uma oportunidade que nós estamos tendo nesta época, isto é uma oportunidade valiosíssima que nos deixa aptos a realmente transmutarmos e a modificarmos certas situações planetárias. Ora, se nós, recebendo este tratamento, se nós, recebendo esta ajuda, podemos transformar uma situação planetária, conclui-se que seres extraterrestres ou seres mais avançados do que nós teriam poder para transformar situações planetárias nossas, com o uso de todos esses instrumentos que o universo pode fornecer. Agora, muitos seres extraterrestres, muitas hierarquias extraterrestres, poderiam, se a lei permitisse, transformar completamente esta Terra, sem vir aqui. Só usando estes recursos e usando isto com a intenção de transformar a Terra. Então, se a Terra está nesta situação e se a Terra está caminhando para uma purificação global, isto não quer dizer que não pudesse ser diferente. Nós, seres da superfície, não temos mais retorno para isto que criamos. Nós não temos mais retorno para isso. E, pelo contrário, estamos ainda agravando a situação com a nossa presença aqui desta maneira. Então, estamos agravando esta situação. Mas tudo isto não quer dizer que a Terra não possa ser completamente transformada. Mesmo conosco aqui dentro, não quer dizer que não possa ser transformada. Agora, para que houvesse realmente uma mudança em toda esta situação, para que houvesse realmente uma reviravolta, precisava que a humanidade tomasse uma outra posição. Então, até mais o fim, se a humanidade mudasse de atitude, coisa muito pouco provável, se a humanidade mudasse de atitude, as coisas ainda poderiam se reverter. E os cristais de césio sugerem isto. Porque se você, com cristal de césio, você recebe toda uma outra força, toda uma outra situação, você fica apto a desenvolver tantas coisas, deve haver algo muito maior do que os cristais de césio que estão aí no conhecimento da ciência cósmica, que pode salvar não só a Terra, mas a vida de qualquer planeta. Então, isto é muito bom a gente saber para que a gente faça as conexões mais adequadas à medida que esta crise for se encaminhando, à medida que esta crise for amadurecendo. E nós não sabemos quais são as repercussões no nosso interior de nós fazermos uma coligação adequada com a hierarquia planetária. Ou com o mundo universal, não? De alguma forma. Então, isto é que nós tínhamos que acrescentar ao que foi dito antes, né? E nós sabermos que nós, como indivíduos, ou como humanidade como um todo, teríamos as condições de transformar esta situação. Teríamos. E aí vamos ver o que cada um, dentro de si, vai sendo convidado ou vai sendo inspirado a fazer. As questões materiais são sempre resolvidas nos planos imateriais. Nenhuma questão material é resolvida na matéria, isso é uma ilusão nossa. Então, se você sofre do fígado, você não resolve aquilo tratando do fígado. Você vai tratar do fígado, pode até sarar, mas isso é paliativo. Você realmente não curou o seu fígado. Para você curar o seu fígado, precisa que você trabalhe acima do físico, não no fígado físico. Precisa que você trabalhe num plano superior. Isto em geral. Tudo aquilo que são as questões só podem ser realmente resolvidas nos planos superiores. No plano superior, aquela questão. É de lá que desce a solução, não é daqui, não. É uma ilusão de que as coisas resolvidas aqui estão resolvidas. Não estão. Elas estão destinadas a retornar logo em seguida. Ou a gente reencontrá-las um dia, para resolvê-las de verdade. E a forma de resolver as coisas não é no nível em que a coisa está acontecendo. A forma é resolver no outro nível. E aí de lá, a energia baixa aqui e transforma. E nós gostaríamos de lembrar que esses mantras de Figueira surgiram para que nós aprofundemos a busca da sintonia com os mundos internos. Os mantras de Figueira não foram feitos para produzir sons aqui, como música, mas foram feitos para aprofundar a nossa busca dos mundos internos. Esses mantras não foram feitos para a gente ter saúde, nem para a gente se acalmar, nem para a gente se distrair. Esses mantras foram feitos para nós aprofundarmos a sintonia com os mundos internos, com a nossa vida interior. E eles surgiram porque havia muitas pessoas no grupo de Figueira que estavam internamente necessitando desse trabalho. Então os mantras surgiram porque havia pessoas necessitando de fazer esta sintonia com os níveis internos. E esses mantras surgiram em um momento em que as realidades subjetivas, as realidades internas, estavam muito presentes. E até surgiram outros livros, falando disso, como o livro dos sinais, os números e a vida. Tudo isto pertence à mesma época, pertence ao mesmo impulso. E para nós estarmos numa situação adequada para podermos trabalhar esses mantras e para podermos entrar em sintonia, nós precisamos de reverência, reverência pelo processo, por aquilo que nos foi dado, por aquilo que manifestou. É preciso reverência pelo trabalho e ausência de expectativas. Nós temos que estar muito reverentes e não esperarmos nada. Isto é a sintonia. E teríamos que saber que, sendo um trabalho grupal e um trabalho delicado, um trabalho interno, cada indivíduo influi no conjunto. Isto nós temos que saber. Então, se tem alguém que não está sintonizado, isto influi no conjunto todo. E todo conjunto não vai sintonizar como poderia. Da mesma forma, se um está bem sintonizado, ele influi no conjunto. Ele ajuda o conjunto a se elevar. Então, nós, para participarmos desse trabalho, temos uma responsabilidade. Ou nós estamos ali de forma neutra, inócuos, ou estamos erguendo o trabalho, ou estamos rebaixando o trabalho, segundo o que está acontecendo conosco. E nós sabemos que este trabalho dos mantras, feito corretamente, tem uma repercussão invisível dentro dos seres, dentro dos ambientes e no planeta. E a nossa mente humana não pode imaginar o quanto isto pode repercutir. É muito importante que a gente não seja obrigado a trabalhar com os mantras, mas que a gente trabalhe com os mantras porque quer trabalhar, porque está disposto a trabalhar e porque está resolvido a sintonizar com isto. Nós não somos obrigados a trabalhar. Agora, algumas informações sobre os mantras nós encontramos no glossário esotérico, onde há vários mantras transcritos. Encontramos nos Números e a Vida, no Livro dos Sinais e em Mirnajá. Se nós queremos aprofundar esse trabalho, esses são os livros indicados, além de ter os mantras depois escritos para nós irmos trabalhando. O principal é a intenção e fazê-lo da melhor forma possível, repeti-los da melhor forma possível. E os efeitos são imprevisíveis.